Bezat Hashem, caros companheiros, estamos em Daf Kufem Aleph, Amud Beit, 8 linhas de baixo para cima. Ontem vimos uma braita que fala o seguinte: existem aves que elas são de Hefker, ou seja, que não pertencem a ninguém, e às vezes elas formam um ninho em cima do teto da casa de uma pessoa. Nesse caso, vimos que as aves não pertencem ao proprietário do terreno, uma vez que ele não está realmente dominando essas aves, elas sozinhas vêm e, sem que ele mesmo saiba, fazem o ninho em cima do seu telhado. E por isso, uma vez que as aves ainda não pertencem ao proprietário do dono, temos a mitzvah de Shiloh HaKen. A gente tem a mitzvah de espantar a ave, a mãe, antes de pegar os ovos, porque se as aves realmente pertencessem ao proprietário, teríamos aqui o problema de mezumar, o problema de uma ave que pertence a alguém, que está sob o domínio de alguém. Nesse caso, não temos a mitzvah. Mas, já que a ave não pertence realmente ao dono, a gente tem a mitzvah de Shiloh HaKen. Mesmo assim, falou a Mishnah que é proibido de uma outra pessoa que não é o proprietário de pegar para si este ninho. Uma vez que os sábios decretaram que é como se fosse que o ninho pertence ao proprietário. Mesmo que, na verdade, o ninho não pertence ao proprietário e ele ainda é desapossado, e temos a mitzvah de Shiloh HaKen, porque não pertence a ninguém, mesmo assim, é proibido de uma outra pessoa pegar para que isso não cause intrigas. A Gemara tinha perguntado que, uma vez que o ovo foi posto no terreno do proprietário, a princípio esse ovo deve pertencer ao dono da casa. A resposta foi que o ovo está preso no corpo da ave, da mãe ainda, e por isso a pessoa não é considerado o dono desse ovo. Mesmo assim, vimos que é proibido de uma outra pessoa se apossar deste ovo. Por quê? Explica agora a Gemara. Racha da Amara Viuda, uma vez que falou na Viuda, nome de Rav, Assur Liskot Bebeitzim Shaem Rovetet Alehem, falou na Viuda, nome de Rav, que se a gente encontra uma ave que ela está em cima dos ovos, é proibido pegar esses ovos para nós mesmos, antes de espantar a mãe. Shenemar, porque o pastor falou, Shalach etaem, vehadar abanim tikach lach. Antes devemos espantar a mãe, e somente depois é permitido de pegar os ovos. Então é proibido de pegar os ovos antes de espantar a mãe. Por isso, afiro teima, afiro na fala chatzeiro, mesmo que a gente vai falar que a ave já pôs o ovo no seu terreno, mesmo assim o dono do terreno não é considerado o dono dos ovos. Por quê? Coleja de iumatizahi chatzeronamizahi. Porque um objeto que o proprietário pode se apossar, quando o objeto encontra no seu terreno, isso passa para sua posse. Porém, quando o próprio proprietário não pode se apossar dos ovos, então o seu terreno também não faz esse serviço. Eu vou explicar de novo. A gente conheceu a lei que fala o seguinte: se uma pessoa encontra um objeto na rua e se apossa, levanta esse objeto passa a pertencer a ele, segundo a Torá. Aprendemos que se um objeto ele se apoia em cima do seu terreno, e o objeto não pertence a ninguém, assim como a mão da pessoa consegue dominar a posse do objeto, assim também o terreno da pessoa faz esse trabalho. Por isso foi levantada a questão: uma vez que o ovo foi posto no seu terreno, o ovo passa a pertencer ao proprietário. E por que dissemos que o ovo, na verdade, ainda não pertence a ninguém? A resposta, segundo o que diz a Gemara, é o seguinte: já que o próprio proprietário tem uma proibição de pegar esses ovos para si, e ele não pode se apossar desses ovos, o seu terreno também não faz esse serviço. Sendo assim, por que vieram os sábios e instituíram que uma outra pessoa não pode pegar esses ovos para não causar intrigas? Por que os sábios precisam instituir isso? E deixar Gezer Mealho, se ele espantou a mãe já foi mandada embora, então os ovos agora estão no terreno do proprietário, esses ovos pertencem ao proprietário, e então é proibido pela Torá o outro pegar esses ovos, isso seria roubo, uma vez que os ovos já passam a pertencer completamente ao dono do terreno, uma vez que a mãe foi mandada embora. E de lo shalcha, e se a mãe ainda não foi espantada, shelu chibai, então esse vizinho não pode pegar os ovos, não pela proibição dos sábios, e sim pela obrigação da Torá de espantar a mãe. Então, como é que os sábios vêm e dizem que, para não causar intrigas, uma outra pessoa não deve pegar esses ovos? Responde a Gemara Beketan. A gente está tratando de um judeu menor de idade. Um judeu menor de idade, ele não tem obrigação de cumprir a mitzvah de Shiloh HaKeh. Pergunta a Gemara Ketan, Bar del Rei Shalom, assim como a criança não tem a mitzvah de Shiloh HaKeh, ele também não tem obrigação de seguir as instruções instituídas pelos sábios. Responde a Gemara Ketan, essa é a explicação da Braita. Aviv shel katan chayav lachzir lo mepnei del Rei Shalom. Se uma criança menor de idade pegou esses ovos, o pai deve pagar o valor para o proprietário do campo para evitar intrigas. E essa que é a explicação da Mishnah. Conta a Gemara. Levi Bar Simon, um sábio chamado Levi Bar Simon, Aknei Peirot Shovachol Leviuda, ele vendeu os ovos e filhotes do seu ninho para o Rebiúda. Ele tinha um ninho e ele vendeu para o Rebiúda os ovos que vão nascer. Atlikamei de Shmuel, essa questão foi trazida perante o Shmuel. Amarlei zil trof aken, respondeu o Shmuel a seguinte frase: você deve ir fazer movimentos em cima do ninho, deligvu bekanino, de maneira que os filhotes vão se erguer, e através disso que eles vão se erguer, você vai se apossar dos filhotes. Quem sabe que, segundo a Torá, a pessoa não vai se apossar de um objeto enquanto ele não fazer um kinyan, um ato de apoderação. Então, ele precisa levantar os filhotes. Falou, o Rav Yehuda, para ele fazer algum barulho em cima do ninho, de maneira que os filhotes se ergam, dessa maneira ele vai estar se apossando dos filhotes. Até aqui o episódio. Pergunta a Gemara, Lemai, qual exatamente que era o problema do Rav Yehuda? Por que ele não pegava os filhotes com a mão e erguia eles? E desta maneira, ele estaria pondo eles em sua posse. Por que ele precisou fazer esse truque de balançar alguma coisa para que os filhotes se erguem sozinho? E Lemikna, Liknino Levi Sudar, se o problema é que ele quer fazer Kinyan, ou seja, ele quer que esses filhotes passem para a sua posse, porém ele não pode pegar os filhotes porque a mãe está sobre os filhotes, e ele não quer mandar a mãe embora porque ela quer, ele quer que a mãe continue cuidando dos filhotes, para ele poder se apossar dos filhotes, não é preciso fazer esse truque complexo de fazer algum barulho para que os filhotes se ergam. Basta fazer o que é chamado de Kinyan Sudar. Kinyan Sudar é o seguinte: uma das maneiras de passar a posse de um objeto de uma pessoa para outra é o Kinyan Sudar. Se eu quero te dar, por exemplo, esse livro, eu te dou o livro, você levanta o livro lhe pertence, é chamado de Hagbah, a pessoa levantou o objeto e se pertence a ele. Uma outra maneira é o Kinyan Sudar. Em vez de mexer com o próprio objeto, você que está comprando ou está recebendo este livro, me dá algum objeto simbólico, como por exemplo um lenço, um mero lenço, eu levanto esse lenço e através disso o meu objeto passa a pertencer a você. Não vamos entrar nos pormenores, mas assim que funciona um Kinyan Sudar, e através de fazer esse ato simbólico do Kinyan Sudar, o objeto passa da posse de um para o outro. Então, se a meta era fazer a transferência de posse, bastaria fazer um Kinyan Sudar. E Yom Tov, e se essa história se trata na véspera de Yom Tov, e o interesse da viúva, na verdade, era fazer a Haná, é proibido fazer Shchitá num animal no Yom Tov se ele não foi preparado na véspera. E, através dessa maneira, a viúva queria mexer nesses pássaros para que eles sejam preparados e seja permitido fazer a Shchitá no Yom Tov. E por isso ele teve que fazer esse truque para que eles se ergam. Be'omed ve'omer ze'vezer noter saga. A lei diz, a gente viu no Masechet Beitzah da Fiud, que se a pessoa simplesmente aponta e fala, olha, esse animal eu vou comer amanhã, vou fazer Shchitá no Yom Tov, isso já é o bastante. A pessoa não precisa mexer com o próprio animal. Então, por que o Rebbe Yehuda teve que fazer esse truque de causar que os filhotes se ergam? Se é para passar, fazer a transferência de posse, poderíamos fazer Kinyan Sudar. E se é para preparar eles para que seja permitido fazer Shchitá no Yom Tov, basta apontar e dizer que ele quer usar esse animal amanhã. Responde a Gemara. Anu perei hadetei havu. Se trata de ovos que agora nasceram. Agora eles foram postos pela ave. E a ave ainda está em cima dos ovos. De maneira que é proibido mexer nesses ovos. É proibido, vimos até mesmo, a pessoa se apossar desses ovos, como aprendemos agora. É proibido se apossar de um ovo antes de fazer a mitzvah de Shiloh HaKen. E por isso, o Levi Bar Simon Gufei lava carne. Por isso, o próprio Levi Bar Simon, o primeiro proprietário, ainda não tinha a posse dos ovos. Vahke Amalia, assim então falou Shmuel. Zil Taif HaKen, você vai, espanta a mãe. Deligmo Vekenino Levi Bar Simon. Ei, uma vez que a mãe foi espantada, já que os ovos estão no terreno do Levi Bar Simon, os ovos passam a pertencer a ele. E aí, ele pode fazer a transferência de posse através do Kinyan Sudar. Ou seja, isso está seguindo o que vimos acima, que a pessoa não pode se apossar dos ovos antes de espantar a fêmea. Antes a fêmea deve ser espantada, e só depois a pessoa vai se apossar dos ovos através de pegar eles ou através do terreno sobre o qual eles estão postos. Fala a última Mishnah da nossa Masechet. Lo itor adam em albanim, afilu letaher ametabetzorah. A pessoa não pode pegar a ave de cima dos ovos, até mesmo que ele quer usar essa ave para uma mitzvah, como por exemplo, para a purificação do metzorah. A gente falou isso no Davi de ontem, que aprendemos dos psukim, que mesmo se a gente quer usar essa ave para uma mitzvah, ainda não podemos pegá-la de cima dos ovos. E uma ave que está em cima dos ovos, de qualquer maneira, ela vai ter que ser espantada e libertada campo afora. Finaliza a Mishnah com relação à recompensa das mitzvot. Com relação ao Shiloh HaKen, é dito que a pessoa que vai cumprir essa mitzvah, a Torá promete, a pessoa vai ter vida longa. Uma mitzvah kala shehi keisar. Com relação a uma mitzvah tão fácil, que a pessoa, através de espantar a pomba, no máximo, na pior das hipóteses, vai ter um pequeno prejuízo de um isar, que é um valor de uma pomba, um valor pequeno. A Torá, mesmo assim, diz a Torá e promete, Leman itavlach varachtayamim, você vai receber coisas boas e vai ter uma vida longa. Se essa é a promessa da Torá para uma mitzvah, na qual a pessoa não precisa se esforçar e ter muitos gastos, kalvachomer al mitzvot hamorot shel Torá, é óbvio que as outras mitzvot, nas quais a pessoa tem que se esforçar e às vezes ter prejuízo, é óbvio que a gente vai ter uma recompensa muito maior. Tanya, fala a Braita. Deve ver que eu vou me falar de Yaakov. Ele é a cor mitzvah Shema Torah. Shema Tan, Tzchara, Betzidah. Sempre quando a gente encontra uma mitzvah na Torah sobre a qual é prometida uma certa recompensa, She'en Tchad Metim Kruyava. Sempre a gente interpreta que essa recompensa vai ser dada no mundo vindouro e não durante essa vida. Por quê? Bekibud Avaim, com relação à mitzvah de honrar a mãe e o pai, que tive, diz a Torá, você vai ter vida longa e vai ter coisas boas. Be Shiluach Haken, com relação à mitzvah de Shiluach Haken, de espantar a mãe em cima do ninho, Ktiv, a Torá também diz, você vai ter coisas boas e ter vida longa. Então a gente vê nessas duas mitzvot que a Torá promete vida longa e coisas boas. Harei, e a gente sabe que pode acontecer o seguinte caso. Amarlo aviv alera virá de averigozorot. O pai pede para o filho para que ele suba num certo armário, num certo móvel, e traga os filhotes da ave que estão lá em cima. Alá, vexalach etaem. A pessoa sobe uma escada, como o pai mandou, espanta a mãe, cumprindo a mitzvah de Shiluach Haken. Velakach tabanim. A pessoa pega os filhotes. O bachazaratoi, quando ele está descendo a escada, na fala meta, a pessoa cai e morre. E nesse caso ele cumpriu a mitzvah de respeitar o pai e cumpriu a mitzvah de Shiloh HaKed. E mesmo assim a pessoa morreu. Onde que se concretiza a promessa de vida longa? E onde é que está a promessa que a Torá disse que ele vai ter coisas boas? Como é que a gente explica um episódio trágico desse? Ela, a conclusão então é, Lemana lechun yamecha, quando a Torá fala que você vai ter vida longa, Beolam shekulo aroch, isso não se refere obrigatoriamente à vida neste mundo. E sim, isso se refere ao mundo vindouro, que é um mundo de vida longa. Lá a pessoa vai ter vida longa, a pessoa vai ter o mérito de ter uma vida longa no mundo vindouro. O Lemana itav lach, e quando a Torá diz que a pessoa vai ter coisas boas, Leolam Shikolotov se refere ao mundo vindouro, que é um mundo de coisas boas, lá a pessoa vai receber a recompensa pela mitzvah. Mas não neste mundo. Pergunta a Marav Edirma Lohavachi. Talvez isso nunca vai acontecer. Talvez realmente a Torá promete que a pessoa que respeita os pais e cumpre o Shiloh HaKen vai ter vida longa. E uma questão dessa não vai acontecer. Fala com o Rebbe Yaakov, mas o Rebbe Yaakov, ele viu que isso aconteceu. Ele viu um caso desse, de uma pessoa que respeitou o pai, honrou o pai e cumpriu a mitzvah de Shiloh HaKen, e mesmo assim, ele morreu quando estava descendo da escada. Daqui concluiu o Rebbe Yaakov que a recompensa das mitzvot é dada no mundo vindouro. Nem sempre a recompensa é recebida neste mundo. Pergunta maravilhosa, minha her, beaveira, rava. Talvez esse sujeito que o Rebbe Yaakov viu, que ele acabou morrendo quando ele desceu as escadas, ele estava tendo pensamentos ruins, ele estava pensando em coisas proibidas. E uma vez que ele estava com pensamentos proibidos, ele foi punido. Fala com maravilhosa, ele acabou de morrer, mas ela fala em a regra diz que Deus não pune por um pensamento negativo. Ou seja, se a pessoa faz uma averá, a pessoa vai ser punida. Mas se a pessoa pensa na averá, a pessoa não vai ser punida. Vedirma me'arer be'avodá zará hava. Fala, pergunta com a Mará, talvez ele estava tendo um pensamento com relação à idolatria. Dichtiv. E com relação a pensamentos idólatras, fala o Pasuk, Leman tfoset beit Israel beliban. Deus vai punir pelos pensamentos do povo de Israel. Ve'ama Rabacha Ba'yakov, sobre isso explicou Rabacha Ba'yakov, Zumach Shabbat Avodah Zarah. Isso se refere a pensamentos de Avodah Zarah. E a pessoa, diferente dos outros pecados, a pessoa que tem pensamentos com relação à idolatria pode ser punida até mesmo pelo próprio pensamento, mesmo que ele não chegou a fazer o ato. Então talvez esse sujeito estava tendo um pensamento desse tipo e por isso ele foi punido. Fala Gmará, ah, Kamar. Essa é, na verdade, o Rebbe Yaakov disse o seguinte: imita de Ikasachar Mitzvot Ba'ayama. Se a recompensa das mitzvot é paga neste mundo, nesta vida, Tehanerei Vetagna Lei de Lolit Ledei Rur Ve Litzak. Diz o Rebbe Yaakov o seguinte: se a recompensa das mitzvot é paga neste mundo, a mitzvah deveria ajudar, o mérito da mitzvah deveria ajudar esta pessoa para que ele não tenha um pensamento negativo que venha a trazer a sua morte. E o fato que isso não aconteceu, diz o desse episódio, conclui o Rebbe Yaakov, elas har mitzvot by alma leika. A recompensa das mitzvot não é paga neste mundo. A pessoa pode fazer várias mitzvot e não ter uma vida muito agradável. Toda a recompensa está guardada no mundo vindouro. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê pessoas que fazem o que deve ser feito, se comportam da maneira certa e às vezes se dão mal. Será que isso quer dizer que Deus ignora os benfeitos dessa pessoa? Não! Deus lembra de tudo e tudo vai ser pago. Mas o pagamento não é neste mundo. Neste mundo a gente cumpre a mitzvot, mas a recompensa vai ser dada no dia de amanhã, depois dos 120. Pergunta a Agmará: mesmo assim, como é que o sujeito acabou morrendo durante o cumprimento de uma mitzvah? Ve'amar Rebbe Lazar, olha só o que falou Rebbe Lazar, Shluchei mitzvah, Einam nizokim. A pessoa que está cumprindo uma mitzvah, durante o cumprimento de uma mitzvah, a pessoa não vai ser prejudicada. Então como é que essa pessoa, durante o cumprimento dessa mitzvah, ele acabou morrendo? Fala Gemara bechazaratam, Shani. A pessoa que está indo fazer a mitzvah, ou que ele está cumprindo a mitzvah, não vai ser prejudicado. Mas a pessoa que já acabou de cumprir a mitzvah e agora está voltando, nesse caso, a pessoa pode vir a se prejudicar e não tem essa proteção especial. Insiste com a minha pergunta: Ve'amar Belazar, Shluchei mitzvah inam zukim lo berechatan, velo bechazaratan. O Rebbe Elazar falou que a pessoa que está cumprindo a mitzvah tem uma proteção especial e ele não vai ser punido nem na ida e nem na volta. A gente vê que a mitzvah protege a pessoa que está cumprindo a mitzvah mesmo na volta. Como é então que o sujeito acabou morrendo? Fala Gemara, Sulamra Ua Hava. Essa pessoa, ele usou uma escada, uma escada problemática, que ela estava meia mole, estava quase caindo a escada. E mesmo assim a pessoa decidiu usar essa escada para subir e em cima e pegar os ovos e os filhotes. Uma coisa que eu vou dizer é que a Shani e a proteção da mitzvah, essa pessoa se comporta de maneira segura. Mas já que a própria pessoa tomou um caminho não muito seguro, nesse caso a mitzvah não protege a pessoa. Dichtiv, como fala o próprio Pasuk, Deus falou para Shmuel encontrar o David e nomear ele como o rei. Vai Omer Shmuel, responde Shmuel para Deus, Echelech v'shama Shaul v'aragani. Se eu fizer isso, o rei Shaul vai me matar, porque eu estou nomeando uma outra pessoa como rei no seu lugar, mesmo que essa era uma ordem divina. Ou seja, mesmo quando estamos cumprindo uma mitzvah, se é uma situação delicada e perigosa, a mitzvah não protege. Ou seja, a mitzvah protege a pessoa que está cumprindo, mesmo na ida, tanto na volta, num caso comum. Mas se tratando de um caso extremamente perigoso, a mitzvah já não protege. Amar Rabbi Yosef, fala Rabbi Yosef, Ilmalei darshei acher lehai krak Rebbe Yaakov. Se um sábio chamado de Shab Navuya, que aqui ele é chamado de acher, ele estudasse o que falou o Rebbe Yaakov agora, Barbar, que o Rebbe Yaakov era o seu neto, o filho da sua filha, o acher, ele era um sábio, que ele era um erudito de Torá, e ele acabou deixando o caminho da fé e da Torá e das mitzvot. Fala o Rabbi Yosef, se este acher que deixou o caminho da Torá, ele aprendesse o que falou o seu neto, o Rebbe Yaakov, lohata, ele não iria pecar e sair do caminho. O Rebbe Yaakov falou, como vimos agora, que o mérito da mitzvot não é pago neste mundo. O mérito vai vir no mundo vindouro. Se o acher soubesse e conhecesse este ensinamento, ele não iria pecar e sair do caminho da Torá. Mas, Raza, o que aconteceu? Ica de Amri, uma versão diz que Hai Maase Raza, que foi justamente o que aconteceu. O Acher, esse sábio chamado Acher, ele viu uma pessoa que foi ordenada pelo pai de ir pegar os filhotes de cima do ninho, ele foi, respeitou o pai, fez o Shiloh HaKen e acabou morrendo. Daqui, concluiu o Acher, que Deus não paga a recompensa pelas mitzvot, a pessoa que vai fazer pecados não vai ser punido, e por isso ele deixou o caminho da Torá. E isso aconteceu porque ele desconhecia o que falou o seu neto Reb Yaakov. E nos ensinou o Reb Yaakov que a gente cumpre as mitzvot pela fé que Deus nos ordenou, e a gente não espera receber a recompensa neste mundo. A gente sabe que às vezes a recompensa vai vir somente no mundo vindouro. Veja de Amri, uma outra versão fala, Lishna de Reb Chutzipita Turgeman Chaza. O Reb Chutzipita Turgeman, ele era um dos 10 tzadikim, um dos 10 sábios justos que foram matados pelo Império Romano, e eles cortaram sua cabeça e sua língua caiu no chão, se rolando na terra, nos grãos da terra. Davamutelet Bashpar viu a língua do Rav Chutzipita caída no chão, junto com o lixo. Amar falou a her peixe e fik margaliot, uma boca que falou tantos ensinamentos preciosos de Torá, ilhoch afar, agora está lambendo a terra. Ele viu esse episódio, ele concluiu que Deus não protege quem faz as mitzvot e não paga recompensa pelos atos que a gente faz, e por causa disso ele deixou o caminho da Torá. Veuloedá, e o que ele desconhecia é o ensinamento que vimos agora. O pasuk fala lemani tavlach, quando o pasuk fala que você, por causa dessa mitzvah, vai receber coisas boas, beolav shekulotov, isso se refere ao mundo vindouro, o mundo onde lá tudo é bom. O lemani lechunemeche, quando a Torá fala que a gente vai ter vida longa, beolav shekulotov, isso se refere ao mundo vindouro, e lá que vamos ter vida longa, que é um prazer muito maior do que a gente pode receber nesse mundo. Hadran alach shiloh haken, a gente acabou o perek shiloh haken, veslikala Masechet Kulin, aqui acabamos Masechet Kulin, que Bezrat Hashem, Deus dê força para que a gente tenha sempre alegria no estudo da Torá, Nishma, que a gente vai ter somente Psalot Tovot, boas notícias e coisas boas, Venirash Tovah, Vrachah Lechelom Abba, Kol Tov, Yishar Koach.